Você aguenta ser feliz? Esta obra traz informações fundamentais sobre como manter a sanidade diante de problemas modernos. A gente está falando de vícios digitais, compulsões, abuso de medicamentos, álcool e drogas. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Arthur Guerra, da Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é coordenador do GREA, que é o Programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do HC, não é? E autor deste livro, em parceria com o publicitário Nizam Guanais. Doutor Arthur, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane, prazer em falar com você e com os nossos ouvintes.
Muito obrigada por sua atenção com o nosso ouvinte. Doutor Arthur, falávamos há pouco de pandemia, falamos muito sobre pandemia. A pandemia acentuou alguns problemas e trouxe luz a questões fundamentais. Saúde mental. Está se falando muito nesse assunto, nas diversas áreas, e é sobre o que a gente vai falar hoje. Felicidade, bem-estar. E me chama a atenção, entre muitas informações relevantes do livro, doutor Arthur, explicar para o ouvinte, começar por aí talvez, que a saúde mental ela está ligada mais à qualidade de vida do que à ausência de transtornos mentais. Essa é uma visão um pouquinho diferente, ou mais moderna dessa questão?
Olha, exatamente isso. Quando me formei, já se vão 44 anos, a saúde mental era considerada ausência de doença mental. Se a pessoa não tivesse um transtorno, uma psicose, uma depressão, uma ansiedade muito forte, problemas do sono, ela teria, digamos, o carimbo de uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Hoje não é mais isso. Hoje nós entendemos, a OMS entende que saúde mental é qualidade de vida. É estilo de vida. Saúde mental é uma situação onde você consegue viver bem com você e com as pessoas que estão no seu entorno, que você consegue ter dificuldades, como todo mundo tem, superá-las sem que isso cause um transtorno, sem que isso cause um prejuízo, sem que isso cause uma preocupação muito grande. Além disso, Roxane, até alguns meses atrás, Covid era o principal problema de saúde do mundo. Hoje, a OMS reconhece que a saúde mental é a principal preocupação de saúde do mundo todo. Por quê? Porque todos nós, Roxane, você, eu, os nossos ouvintes, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colaboradores, os nossos professores na faculdade, todo mundo acaba tendo um problema ou outro de saúde mental. Muitas vezes esse problema é negligenciado, é escondido, e se nós não abordarmos, ele só tende a ficar pior.
Sabe o que me chama a atenção, doutor Arthur, nos vários exemplos que você cita na obra? Inclusive, né, o Nizam, com o paciente aqui, assim, você percebe que pessoas desempregadas, pessoas separadas ou casadas, bem-sucedidas ou com outras dificuldades, todo mundo enfrentou em algum momento ou enfrenta a falta da saúde mental. Alguns casos mais graves, e mesmo nesses casos mais graves, o senhor vem com uma abordagem diferente, no sentido de que a gente precisa se autodisciplinar. Então, autoconhecimento é autodisciplina, e isso acontece no dia a dia. Então, assim, todas as pessoas vão passar por isso em algum momento, em graus diferentes.
É isso mesmo, Roxane. Infelizmente, o livro não traz uma contribuição, digamos assim, magistral, novíssima, super inovadora. O livro traz conceitos até antigos, aquele mente sana em corpo sano, cabeça boa no corpo também bom, né? E nós adaptamos esse conceito para a área da saúde mental. Quer dizer, você tem um problema de saúde mental? Sim, tem. Como é que a gente resolve? Ué, as maiores práticas do mundo, as mais reconhecidas do ponto de vista científico, envolve você fazer terapia, envolve o uso de medicamentos. Eu não sou contra o uso de medicamentos, eu sou contra o uso de medicamentos em excesso. Né? Mas também envolve, aí que está a contribuição que acho que o Nizam foi muito feliz, porque nós não somos amigos, nós somos médico e paciente.
Justo.
Médico e paciente. Eu sou um médico chato e um paciente também chato. Nós temos alguns atritos de vez em quando. Mas não é que ele ficou melhor, ele ficou muito bem, E ele deu um exemplo de como você pode reconstruir a sua vida com a base de saúde mental, sem usar medicamentos, ou com pouquíssimos medicamentos, mas com exercícios, com disciplina, com cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, tendo o que a gente chama exatamente qualidade de vida. Foi com essa experiência que nós achamos que a gente poderia divulgar, irradiar esse modelo de sucesso aí para outras pessoas, porque todo mundo pode ter acesso a isso. Não precisa de um psiquiatra mais famoso, não precisa de uma maratona em Nova York. Qualquer lugar você consegue fazer exercícios e você consegue tomar conta da sua saúde mental de forma prática, de forma efetiva, de forma simples e econômica.
Isso é que é impressionante, é tão simples, né, que talvez a gente não esteja percebendo que está ali ao alcance. Bom, e o você aguenta ser feliz é uma provocação, é sua essa frase ou é do Nizam?
É minha. eu estava, no momento que eu tratava dele em uma situação bastante específica, né, eu percebi que esse meu paciente tinha tudo, né, uma posição social, um casamento bem feito, filhos encaminhados, uma satisfação na profissão, né? Ele conseguiu dar uma volta importante aí, começou a fazer corridas, fez 3 maratonas no período de 14 meses,
nossa.
Emagreceu, se sentia bem, em todos os sentidos, muito bem, mas faltava... Como é que eu posso falar? Faltava como se fosse o orégano na pizza, sabe? Como se tivesse alguma coisinha que ainda não dava aquela conotação final, não dava uma sensação. Eu acho que ele poderia ir até um pouquinho mais fundo em alguns pontos aí ligados à felicidade. E eu perguntei para ele, mas, afinal de contas, o que que acontece, senhor Nizam? Você aguenta ser feliz? Ele pegou essa frase, que eu falei numa consulta, e fez uma coluna. Na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, que ele chama coluna quinzenal. E essa coluna viralizou, todo mundo começou a repetir, a falar, não sei mais o que, tal, tal. A pergunta entre nós, eu acho até uma pergunta um pouco ingênua, vai, uma pergunta primária, de uma certa forma, né? Não é uma pergunta sofisticada, assim, do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista médico. Entretanto, ele captou o sentido dessa pergunta, colocou numa coluna, essa coluna fez um super sucesso, e aí houve a ideia, vamos escrever um livro, a gente pode ajudar algumas outras pessoas com situações bem semelhantes. E além disso, toda a renda do livro vai para uma ONG, que é a Casa Santa Terezinha, que cuida de crianças com graves problemas dermatológicos congênitos. Então, para nós é uma satisfação poder colaborar também com a casa Santa Terezinha.
Ah, sem dúvida. Bom, o senhor tem larga experiência com relação a depressão, abuso de álcool, drogas, então queria entender também dessas compulsões nossas, algumas mais antigas, outras mais modernas, doutor Arthur, que acabam encontrando espaço, ou a gente cria o espaço na vida da gente para esse tipo de coisa, com consequências muito graves em alguns casos, né? Mesmo em relação a estes casos, é esta abordagem que aqui estamos tratando, e para fazer uma ponte também com essa saída que você expõe a todo tempo no livro, que é a questão do esporte, do exercitar, da rotina, da atividade física, e da rotina disciplinada ali para a sua vida, não é? Então, primeiro essa questão das compulsões, que hoje, né, a gente está vendo uma explosão.
Nós nunca vimos no mundo todo essa explosão. A palavra que você colocou, Roxane, é muito adequada, né? Essa explosão de quadros compulsivos. Uhum. Antigamente, os quadros compulsivos eram mais definidos, né? Com alimentação, com álcool, com drogas, tal. Mas hoje, nós temos aqui quadros verdadeiramente compulsivos, por exemplo, com o telefone celular. As pessoas não conseguem ficar longe. Uma coisa que eu peço para os meus pacientes, né? Por favor, se você for dormir à noite, deixa o telefone celular no outro cômodo, se você puder, né? Ou deixa ele desligado, né? A pessoa acorda de madrugada e vai querer ver lá. Além do telefone celular, de forma geral, essa compulsão com as redes sociais. Hoje você é considerado mais importante se você tem mais seguidores. Uhum. Como assim? Mas como assim? Né? Qual que é a base disso? Né? Então, e essa necessidade de você viver nesse mundo digital, onde em redes sociais e plataformas digitais, você só conta as coisas boas, as vitórias, o que está bonito, o que está bem feito. O mundo não é. Uhum. Né? Além disso, essa compulsão que nós temos aí por conta desses prazeres que precisam ser curtidos rapidamente, né? Então aí entre as drogas, especialmente as drogas sintéticas com jovens, as drogas que causam um transtorno de comportamento rapidíssimo, entra o abuso de álcool, não só a dependência, mas o excesso de álcool em pessoas que não são alcoólatras, que não têm dependência, mas que acabam usando álcool como se fosse uma muleta, como se fosse uma bengala. Existe um desrespeito com a parte da alimentação. A pessoa se alimenta, Roxane, sem ter fome. Ela come pelo hábito, come pelo prazer, ou ela come para diminuir um pouquinho a ansiedade. E quando isso não vai para outros campos, aí campo da política, do poder, as pessoas têm essa compulsão de querer mais, mais, mais do dinheiro. Tem pessoas que ganham dinheiro, ganham muito dinheiro e não estão satisfeitos, querem ganhar mais, 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 nem vai ter tempo de gastar o dinheiro quando for vivo, mas quer mais, 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 mais. Compulsão sexual é outro desafio que nós temos, né? As pessoas acabam tendo vida sexual, relações sexuais sem ter prazer. O prazer é a conquista, o prazer é se sentir superior a um ao outro. Então, esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo claramente compulsivo, e nós precisamos ter disciplina, precisamos ter bom senso e precisamos ver o que a gente quer. Uhum, uhum. A felicidade, nesse sentido, não a felicidade de uma forma, digamos, romântica, não é disso que eu estou falando, mas você dormir bem, você viver bem, você dar risada, você ter respeito com o seu parceiro, com a sua parceira, e poder ter um propósito para a sua vida, você olhar para o norte e falar, olha, eu quero chegar lá. É um desafio que todos nós temos. E a felicidade está logo aí, não tá lá longe, né? Mas precisa de disciplina para a gente poder alcançá-la.
A chave para que dê certo está lá na altura, em certo momento do livro, estava até procurando, porque eu grifei todo ele, está tudo rabiscado. É a chave para que dê certo, é ter paciência para repetir tudo de novo no dia seguinte, né? Bom, o senhor fala do sono, da alimentação e fala do esporte como remédio, atividade física como tratamento, né? Muitas áreas estão enfatizando isso, todas praticamente, com a saúde mental não é diferente. O professor fala do esporte como, né, como o que o esporte pode agregar. Eu sei que o tempo é curto, viu, doutor? Eu estou fazendo um monte de pergunta para dar conta de alguma, né, de parte do livro. Recomendo a todos que leiam. Mas o esporte como remédio, dá para alguém? Eu fiquei surpresa, quer dizer, se transformar num triatleta, começando a aprender tudo isso, por exemplo, ou treinando isso depois dos 50, enfim, não precisa ser triatleta, mas o esporte e a atividade física como remédio parece a chave aqui.
Olha, é difícil não exagerar nesse ponto, Roxane. Então, eu sei que eu sou médico, sou psiquiatra, eu preciso administrar as minhas palavras aí. Eu acho o esporte essencial. Eu acho, especialmente para aquela pessoa, quando eu atendo um paciente novo, fala, olha, eu gostaria que eu utilizasse um pouco de esporte. E eles falam assim, doutor Arthur, esporte? De jeito nenhum. Eu nunca fiz, eu não faço e nunca farei. Não gosto, não tenho habilidade nenhuma, não é a minha prática. Não me coloque nessa situação, por favor. Né? Claro, dei um pequeno sorriso. Bom, é isso que nós precisamos. Exatamente. Com esse desafio, com essa postura um pouco negativa ou muito negativa, que eu acho que a gente consegue fazer. Claro, tem a minha própria experiência, eu comecei a fazer esporte mais forte aos 55 anos, comecei a correr, fiz 16 maratonas, tive muita sorte, porque eu faço parte de um clube, um grupo de amigos, todo mundo ajuda, um técnico. Então, quando você faz um grupo de pessoas, é mais fácil, porque, olha, amanhã tem que acordar às 5h30, às 6h a gente começa a correr, e quem não for vai ser zoado, vão brincar, etc, tal, blá, blá, blá. E aí desse esporte da corrida eu fui pro triatlon, fazer esse esporte chamado Ironman, que consiste em você nadar 3,8 quilômetros na prova, né? Pedalar 180 quilômetros em seguida, depois correr 42,125 metros, 42 quilômetros. Roxane, qualquer um faz. Eu sei que pode parecer um pouco exagerado. Se você tiver tempo de ficar fazendo os treinos, qualquer um faz. Qualquer um faz. Porque muitas vezes você não está competindo com o seu colega. Você está competindo com você mesmo.
Com você mesmo.
E aí, é um problema de saúde mental, é um problema da sua cabeça. Às vezes a gente começa uma prova, Roxane, fala, acho que não vai dar. Ih, hoje o mar está muito agitado. Eu acho que não vai dar certo. E se eu morrer? E se acontecer isso? Então você fica lutando contra pensamentos negativos. Porém, na hora que você acaba a prova e você percebe que você conseguiu, é uma sensação, é um bem-estar, são endorfinas que aparecem no seu corpo quase como se fosse uma droga ilícita, uma droga ilegal. Só você está muito cansado, está com dor, você fala assim, nunca mais na vida eu vou fazer essa prova. Nunca mais, eu prometo. Esse pensamento dura mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, meia hora, até que passa um colega perto de você e fala, você está inscrito já para a próxima prova? Mas eu falei que eu nunca mais iria fazer. Não, vamos fazer juntos, sim, vamos. E aí você se inscreve e outra vez começa um novo ciclo. Então, eu acho que o esporte não é milagroso, não é mágico, mas ele ajuda muito a você ter disciplina, você ter autoestima, você acaba perdendo peso, você acaba cuidando da sua alimentação. Você não pode beber na noite anterior, beber bastante, e fazer esporte no dia seguinte. Não vai dar certo. Então, eu acho esporte, assim, realmente uma ferramenta essencial para quem almeja ter um pouco mais de saúde mental.
Muito bem, eu ficaria mais uma hora conversando aqui com o doutor Arthur, mas não temos tempo para tudo isso, então só dizer que saúde mental está na primeira ordem do dia, para você, para todo mundo, para o mundo, né? Tem um novo Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Eu vou citar rapidinho, viu, professor, porque o tempo está estourado, mas especializado em saúde mental, então, que vai ser, eu acho que é inaugurado hoje, né, o governo
hoje
também...
Hoje às
11
horas.
Hoje às 11 horas, olha que bacana.
Eu sou o presidente do conselho.
Justo.
Conselho-diretor. Então, estou muito orgulhoso, vamos colocar lá também uma bandeira de saúde mental, não só para os pacientes, mas também para os funcionários, para os médicos, enfermeiros, psicólogos.
Também, o governo está falando em Secretaria de Saúde Mental na área, né, da saúde pública, então, gente, assunto da primeira ordem. Eu quero agradecer muitíssimo a presença do professor doutor Arthur Guerra aqui no Jornal da USP. Obrigada, professor, e até uma próxima conversa. Muito obrigado.
Parabéns pelo seu trabalho, nós somos à disposição quando você, os ouvintes necessitarem. Um abraço, bom dia.